Senhores deputados, vamos talvez, para não prolongar o sacrifício daqueles que já cá estão e que, portanto, não têm de ser mais subcarregados com mais uma espera. Espera essa de que sou também parcialmente culpado porque cheguei atrasado, peço desculpa, mas tinha outro compromisso exatamente para a mesma hora e, portanto, não foi fácil conciliar. Mas iríamos começar com os temas onde podemos funcionar como estamos, designadamente com as informações e com os outros assuntos. Em relação às informações, chamava a vossa atenção para que estão já agendadas duas audições da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus. Uma vai ser no dia 10 de outubro, após o plenário, portanto não se tem a noção e indicação precisa da hora, mas é logo que termina o plenário, haverá audição, e essa incidirá sobre os resultados alcançados na reunião informal de chefes de Estado e de Governo da União Europeia, e vem na sequência do requerimento que foi aqui aprovado do CDS-PP. Uma outra audição da Sra. Secretária de Estado vai ser no dia 23 de outubro, também após o plenário, e aí tratar-se-á do debriefing do Conselho Europeu. Portanto, 10 de outubro, a primeira, 23 de outubro, a segunda audição da Secretária de Estado. Na semana em que ainda nos encontramos, na quinta-feira, haverá uma audição conjunta desta Comissão com a 17ª Comissão, do deputado ao Parlamento Europeu, Nuno Melo. E, mais uma vez, também se processará após o plenário. Portanto, logo após o plenário, será feita a audição. Eu imagino que, em muitos destes casos, teremos alguma dificuldade em ter quórum nesta comissão, porque, particularmente, no dia 10 de outubro, pelo que sei, haverá vários deputados que estão fora, em missões internacionais, e, portanto, vai ser difícil, mas apelo aos coordenadores, entre eles eu próprio, para fazer um esforço no sentido de avisar, inclusive aos suplentes, para ver se esse quórum vem a ser conseguido. Isto é em termos de informações. Passando e evitando, por enquanto, a questão dos relatórios, passando para os outros assuntos. Tenho aqui dois apelos, duas solicitações que requerem ser correspondidas com urgência. Primeiro, é necessário que o grupo parlamentar do PSD e o grupo parlamentar do PCP indiquem quais são os deputados que integrarão a delegação à 60ª COSAC. Aqui tenho um deadline até às 12 horas desta quinta-feira, dia 11 de outubro. Os dois grupos parlamentares que ainda não indicaram devem fazer essa indicação dos deputados que integrarão a delegação à COSAC. Depois, também se solicita que o grupo parlamentar do PSD indique um seu representante numa conferência interparlamentar que decorrerá nos dias 22 e 23 de novembro, cujo tema é The Role of Parliaments in Shaping the Future of Food and Farming. Portanto, um tema relacionado com as questões alimentares e com questões agrícolas. Portanto, um deputado do PSD para ir a esta conferência interparlamentar. Em relação aos outros temas da agenda, a agenda no número 2 incluía uma referência ao grupo de trabalho escrutínio das iniciativas europeias, mas a reunião não se realizou, portanto não há conclusões a apresentar. Em relação ao número 3, há vários relatórios que foram, cujo adiamento foi solicitado pelos respectivos relatores, mas ficaram aqui ainda alguns. Estamos à espera que os senhores deputados que têm relatórios para apresentar ainda possam vir a esta reunião para ver se ainda podemos, pelo menos, fazer essa apresentação, ficando eventualmente a discussão, a votação para depois. Podemos ir adiantando serviço para que esta reunião depois possa acabar celeremente. Temos aqui também um conjunto de relatórios para serem distribuídos pelos vários grupos parlamentares. Desde logo, uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, que revoga um outro regulamento. Este tema não foi objeto de identificação por parte desta Comissão, mas a Comissão respectiva, da Agricultura e do Mar, entendeu que deveria fazer um relatório sobre ele e, portanto, caber-nos-á agora fazer um parecer. Isto cabe ao Partido Socialista, o Partido Socialista depois irá indicar. Na linha B, como? Pois, há aqui uma questão, é que em relação a este, o prazo para envio já terminou, vamos ver depois o relator que vier a ter este parecer, a seu cargo, decidirá se ainda faz sentido ou não fazer a respectiva elaboração, mas isso cabe ao relator propor aqui esta à Comissão. Depois, na linha B, proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho que estabelece o Centro Europeu de Competências Industriais e Tecnológicas de Investigação em Cibersegurança e a Rede de Centros Nacionais de Coordenação. Cabe ao Bloco de Esquerda, não está presente, portanto temos depois de lhes pedir indicação do relator. A linha C, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à abolição das mudanças de horas sazonais e a que revoga a Diretiva 2084-CE, um tema interessante e que tem estado na ordem do dia. Cabe ao CDS-PP. Portanto, Sr. Deputado, não sei se quer indicar ou se ficará para depois. Muito bem. A linha D, mais um parecer que tem aqui um prazo muito curto. Alerto, portanto, o grupo parlamentar do PSD, porque é ele que cabe indicar relator. Trata-se da proposta do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento sobre a cooperação entre os tribunais dos Estados-membros no domínio da obtenção de provas em matéria civil ou comercial. Como disse, cabe ao PSD e requer-se que este parecer seja apresentado ainda esta semana, porque o prazo termina no dia 15. Não sei, o PSD quer indicar já? Só favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos os senhores deputados. Portanto, neste parecer indicamos o deputado Duarte Marques. Deputado Duarte
Marques. A linha E, proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho que altera o regulamento relativo à citação e à notificação dos atos judiciais e extrajudiciais em matéria civil e comercial nos Estados-membros. Eu diria que este parecer tem aqui uma ligação material evidente com o da linha D, portanto, se calhar, seria de entregar também este parecer ao Sr. Deputado Duarte Marques. Não sei, ponho isso à consideração da Comissão. Trata-se de questões relacionadas com atos judiciais e extrajudiciais em matéria civil e comercial. Penso que isso é o que está eventualmente nas duas iniciativas legislativas. Eu não posso pronunciar, o PS estaria de acordo em que houvesse a acumulação de relatores destes dois parceiros?
Senhor Presidente, embora as duas matérias sejam conexas e façam parte do âmbito daquilo que é o espaço de justiça civil da União Europeia, terão forçosamente bases legais diferenciadas e dizem respeito a dois tipos de matérias. Uma é a questão da obtenção de provas e o reconhecimento mútuo das decisões de obtenção de provas em matéria civil e comercial, que naturalmente não tem as particularidades nem a sensibilidade do correspondente no domínio penal. E outra matéria de respeito às formas de citação e notificação devido ao facto de num espaço no mercado interno existirem muitos conflitos transnacionais, nomeadamente no pequeno tráfico transfronteiriço e no pequeno comércio transfronteiriço. Então, são as formas de citação mais facilitadas neste espaço europeu. E, portanto, agora tem a ver, de facto, na matéria macro, com a questão da construção de um espaço de justiça civil europeu e da facilitação do acesso à mesma.
Muito bem. Eu acho que esta explicação da Sra. Deputada parece-me convincente, portanto, se calhar manteríamos como está feita a distribuição. Então, caberá ao Partido Socialista indicar o deputado relator sobre esta matéria da linha E. A linha F, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece um plano plurianual para as unidades populacionais de peixes nas águas ocidentais e águas adjacentes e para as pescarias que exploram essas unidades populacionais, que alteram outro regulamento. Cabe ao Partido Social Democrata.
Indicaremos o deputado António Ventura.
António Ventura. Muito bem. Alertava, em relação ao parecer da linha E, alertava o PS, os senhores deputados, e depois teremos de alertar o deputado do PS que vier a realizar, que o prazo envia é 22 de outubro, portanto, teremos aqui também de ter o parecer preparado para a próxima reunião da CAI na próxima semana. Muito bem, continuamos sem ter alguns dos senhores deputados relatores, todavia, onde é que estão aqui? Aqui está frente e verso, e portanto eu já perdi aqui a... Não. Portanto, isto é a primeira página. Só temos estes três parceiros para apresentar hoje, então não temos cá ainda, continuamos a... Muito bem, notando, nós tínhamos hoje três parceiros para serem apresentados e votados. Dois deles temos um pedido de adiamento, o outro não temos pedido de adiamento, mas não temos ainda cá a senhora deputada relatora, portanto, estamos aqui sem a possibilidade de percorrer este número da nossa agenda. Pelo que, de todos os pontos da agenda, aquele que resta, porque os outros terão de ser adiados, é aquele que diz respeito ao requerimento do PSD. Portanto, daria a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para apresentar o requerimento.
Obrigada. Portanto, relativamente a este requerimento do PSD, vem na sequência desta questão da mudança de hora, e a União Europeia tem recebido diversos contributos da Comissão Europeia e achamos pertinente nós também recolhermos alguns contributos de diversos organismos e é o que propomos aqui à Comissão de Assuntos Europeus, nomeadamente alguns governos regionais dos Açores e da Madeira, ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera, ao Observatório Astronómico de Lisboa, à Prevenção Rodoviária Portuguesa, à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, à Confederação Empresarial de Portugal, à Confederação dos Agricultores de Portugal, à Confederação Nacional das Associações de Pais, à Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor e à Ordem dos Psicólogos Portugueses. Portanto, o que nós pedimos é o contributo destes vários organismos para enviarem por escrito e darem a sua posição sobre... relativamente à questão que se encontra em vigor e à possível mudança de hora.
Para contributo para a discussão, chamar a atenção para que acabamos de distribuir ao CDSPP a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à abolição das mudanças de hora sazonais diretiva essa que revoga aquela que está em vigor. Portanto, eu diria que se calhar teria de haver aqui alguma coordenação entre as duas iniciativas, não é? Para não estarem desgarrados uma da outra. Mas fica à consideração da Comissão.
Sim, penso que qualquer contributo, até novas organizações que acham pertinente para juntar a este leque de organizações que aqui elencamos, acho que é sempre bem-vindo. Acho que é importante este contributo.
Senhor deputado, está à discussão. Senhor deputado Constância Urbano de Sousa.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Nós temos aqui que distinguir dois planos. A questão da uniformização através de uma diretiva, coisa que hoje já existe, já está regulada ao nível do direito europeu, a questão das horas e das mudanças de horas, e o que se pretende agora é introduzir uma alteração nessa legislação para que deixe de existir a mudança sazonal de hora, e cada Estado vá determinar se quer a hora de verão ou se quer a hora de inverno, e assim fica para todo sempre. A questão que se coloca a esta Comissão é saber se está ou não está cumprido o princípio da subsidiariedade. Naturalmente que não é preciso grande esforço nem grande imaginação para considerarmos que uma proposta deste género, tendo em conta o impacto do fuso horário no funcionamento do mercado interno, só para citar um exemplo, naturalmente que está cumprido o princípio da subsidiariedade. Outra coisa é saber se faz sentido, em termos de substância, não em termos do cumprimento ou não cumprimento do princípio da subsidiariedade. Seria extremamente difícil utilizar o mecanismo da apreciação parlamentar do princípio da subsidiariedade para tentar travar esta proposta, caso se chegue à conclusão que não faz sentido. Precisaríamos de 8 parlamentos nacionais a dizer que estaria violado o princípio da subsidiariedade, o que neste caso me parece que vai ser extremamente difícil. Outra coisa é a questão agora levantada pelo grupo parlamentar do PSD, que é se faz sentido e qual o tipo de hora que deveremos ter em termos científicos mais adequada à nossa natureza. E aí penso que os dois regulamentos, as duas questões não se tocam. Ao CDS-PP irá, sobretudo, importar a questão: está ou não está a União Europeia em melhores condições de regular esta matéria, ou seja, o cumprimento ou não cumprimento do princípio da subsidiariedade. E a questão levantada pelo PSD é a questão de saber se faz ou não faz sentido alterar a hora, e já agora para que hora. E isso penso que é uma matéria muito importante e acho que deveríamos discutir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu percebo a distinção que é feita aqui pelo Partido Socialista relativamente às duas matérias que podem estar em ligação, no fundo, a apreciação do princípio do respeito ou não do princípio da subsidiariedade, e depois, por outro lado, a conveniência da opção política. Mas, em todo caso, creio que, sendo um facto que a Comissão vai ter que tomar uma posição também sobre a questão do princípio da subsidiariedade, e uma vez que se propõe, e nós estamos de acordo com esta proposta, no sentido de alargar o leque de envolvimento das instituições portuguesas na ponderação desta matéria, creio que, se fosse possível, era conveniente que se tentasse conciliar os dois calendários. Ou seja, que quando nós estivemos a apreciar o relatório final sobre esta medida, sobre a diretiva, que tivéssemos em conta também já aquilo que foram os contributos das diferentes instituições. E uma vez que o prazo de envio é 13 de novembro, creio que temos aqui alguma margem que permitia, até ao final desta semana, enviar os pedidos de pronúncia por parte destas instituições e de outras que cada grupo parlamentar pudesse, entretanto, enviar, dando uma margem, pedindo uma resposta dentro dos 10 dias do procedimento administrativo, talvez pudéssemos conciliar, se calhar não conseguiremos ter todos, mas na medida do possível poderíamos tentar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradeço muito ao Sr. Deputado Vitalino Canas o facto de ter assegurado a presidência da Comissão. Foi uma gentileza institucional que eu registro com muita satisfação. Vamos continuar com a nossa agenda, depois da apresentação do relatório. Exatamente. É a votação do requerimento, exatamente. Ponho à votação, já foi feita a discussão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto número 6, apresentação do relatório. Ponto 6, apresentação do relatório da COSAC. Não, 7. A apresentação do relatório da COSAC de 17 a 19 de junho de 2018. Não fui eu que assegurei a chefia, assegurei a chefia desta delegação imediatamente antes de ter apresentado baixa. Esta delegação foi composta, como se estão bem lembrados, pela Sra. Vice-Presidente, deputada Margarida Marques, os senhores deputados Maria Luísa Albuquerque, Constância Urbano de Sousa e João Pinho de Almeida. Houve uma apresentação, como é habitual, na Assembleia, da Assembleia Nacional da Bulgária. A sessão de abertura esteve a cargo da Presidente da Assembleia Nacional da Bulgária, que deu as boas-vindas aos participantes. Depois teve a palavra a Presidente da República da Bulgária, que, para além de dar as boas-vindas aos participantes, falou dos desafios com os quais se depara a Europa, nomeadamente a questão do terrorismo, as migrações, os ataques cibernéticos, bem como a segurança dos cidadãos e o Brexit, e as discrepâncias entre as diferentes regiões. E falou também da desigualdade social e do desemprego juvenil. Fez apelo aos princípios fundamentais da Europa, nomeadamente à integridade, unidade e solidariedade. Depois interveio a Sra. Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Mary McGuinness, que começou o seu discurso fazendo também o agradecimento da hospitalidade e passou a falar do futuro da Europa e das perspectivas europeias sobre os Balcãs Ocidentais, os direitos sociais, a política de coesão e a cooperação interparlamentar. De seguida, fez uma intervenção o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus da Bulgária fez também alusão à circunstância de ser pela primeira vez a COSAC feita na Bulgária. Fez observações introdutórias, salientou o slogan da presidência, o United We Stand Strong, que a Bulgária e a presidência búlgara estavam empenhadas em contribuir para uma Europa mais unida, equilibrada e segura. De seguida, pôs a apresentação das delegações o programa da reunião, que foi aprovado. Passou-se depois às sessões que constavam do programa de trabalho. A sessão primeira, realizações da presidência búlgara do Conselho da União Europeia, houve vários oradores convidados. Uma delas foi Liliana Pavlova, ministra da Presidência Búlgara do Conselho da União Europeia, e este painel versava sobre aqui o título: realizações da Presidência Búlgara do Conselho da União Europeia. Usaram da palavra depois vários participantes. eu fui uma delas, realcei o difícil contexto europeu, felicitei a presidência búlgara por ter se centrado nas questões sociais, como a diretiva do destacamento de trabalhadores, fiz referência também ao combate ao desemprego jovem e ao desenvolvimento das competências digitais, que têm estado presentes ativamente em todos os debates, e falei também na área da segurança e da solidariedade. Fiz também alusão e cumprimentei pelo propósito e o lema de United We Stand Strong e desejei um trabalho aprofundado no âmbito das instituições europeias. Houve várias intervenções, foram muitas as intervenções. Na sessão número 2, sobre a integração e conectividade dos Balcãs Ocidentais, um novo ímpeto para a política de alargamento, houve vários juradores, um deles foi a vice-primeira-ministra da Reforma Judiciária e ministra dos Negócios Estrangeiros, depois o ministro dos Negócios Estrangeiros da antiga República Jugoslava da Macedónia, o Elmar Brok, deputado ao Parlamento Europeu, é a representação da Comissão dos Assuntos Externos, a AFET, Milosevic, presidente da Comissão de Assuntos Europeus e do Parlamento da Croácia. Houve várias intervenções sobre esta matéria. Também o deputado João Pinho de Almeida, do CDS-PP, fez uma intervenção neste painel, congratulando a presidência búlgara por ter eleito a questão dos Balcãs Ocidentais como prioridade estratégica, realçou as relevantes questões históricas e geográficas, bem como a importância da paz e da prosperidade na União, salientou que cada processo de alargamento é confrontado com desafios e concluiu reforçando que na União Europeia deve haver uma abertura sincera e consequente da parte dos Estados que pretendem a adesão, conseguir concretizar os objetivos e cumprir os requisitos e fazê-lo de uma forma mais eficaz. As intervenções sucederam-se. Passou-se de seguida à sessão número 3, sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, construir uma Europa mais inclusiva e mais justa. Foram oradores o Presidente da Mesa do Comitê Económico e Social Europeu, o Diretor da Coordenação de Políticas e Secretariado-Geral da Comissão Europeia, a Presidente da Comissão de Assuntos Europeus do Conselho Nacional da República Eslovaca. Várias intervenções neste painel. Usou da palavra também a senhora deputada Margarida Marques, que reconheceu o trabalho da presidência búlgara, que aludiu ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que está a fazer o seu percurso no quadro do semestre europeu, embora está a fazer um percurso de forma muito lenta. Falou nos objetivos orçamentais que estavam quantificados, mas tal não acontecia com os objetivos sociais, devendo ser incluídos na agenda política europeia, no semestre europeu e alocados recursos suficientes. Concordou que a transição digital não deveria levar a novas discriminações e que dar prioridade a investir na promoção de competências digitais era uma urgência ao nível europeu. Depois houve a reunião dos presidentes das delegações à COSAC, que procederam à discussão e votação do texto final das conclusões e do contributo desta COSAC. A nossa delegação reuniu previamente, tendo analisado conjuntamente o texto base e as propostas de alteração, e as posições defendidas pela Presidente da Comissão Europeia, da Comissão dos Assuntos Europeus, foram a tradução do previamente acordado entre todos os membros da delegação, mas algumas das posições que foram defendidas não tiveram sucesso porque a votação não foi suficiente para dar ganho de causa a algumas posições que nós defendíamos, designadamente a inclusão de que a proposta da Comissão Europeia para o quadro financeiro plurianual 2017-2021, que era favoravelmente que era favoravelmente satisfatória. Não concordamos com esta formulação, mas as outras delegações deram ganho de causa a esta formulação. Finalmente, foi aprovado o regulamento, constam do relatório que eu acabei de sintetizar as propostas de texto, as propostas da discussão e síntese e o texto final alcançado. Terça-feira, na sessão número 4, sobre política de coesão forte e eficaz após 2020, eu quero chamar a atenção, porque isto parece um bocadinho anárquico, mas a verdade é que nestas COSACs vota-se de véspera às conclusões, discutem-se de véspera às conclusões e os pontos e as conclusões, independentemente do que se vai passar no dia seguinte. Por isso, no dia seguinte já não havia mutação daquilo que foi votado na véspera, mas isto faz parte das regras de jogo e quem participa nestas reuniões sabe que é assim. Então, esta sessão número 4, uma política de coesão forte e eficaz após 2020, foram oradores o Vice-Primeiro-Ministro da República da Bulgária, a Diretora da DG Regio, o Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu, depois moderou uma jornalista, foi Presidente, o Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Europeus e da Supervisão dos Fundos Europeus da Assembleia Nacional da Bulgária. Também aqui houve várias intervenções dos vários participantes. Participantes das delegações. Eu fiz uma intervenção sobre esta matéria, referindo que se esperava que a proposta da Comissão Europeia para o quadro financeiro plurianual fosse criativa e justa, a conciliar a repartição de alguns custos provocados pelo Brexit e a necessidade de responder às novas prioridades políticas, ao mesmo tempo garantindo o apoio contínuo à política de coesão e PAC. Realcei que não era esse o caso, porque não estava na proposta da Comissão Europeia acauteladas estas questões. Na verdade, o que estava na proposta da Comissão Europeia era um corte de 6% na política de coesão e 5% na PAC. Aplaudi o reforço do programa Erasmus+, dos programas que combatem o desemprego jovem, que incentivam a investigação e que estão ao serviço da economia real, apoiando as pequenas e médias empresas. Falei no corte da política de coesão, que implicaria um corte de 45% num dos seus pilares, não sofrendo os outros pilares, os outros dois pilares, FEDER e Fundo Social, nenhuma alteração, ou melhor, redução, mas era justamente o Fundo de Coesão que teria a função de equilibrar e calibrar o tripé destes pilares a favor dos países mais pobres, que seria o mais sacrificado. Fiz referência à circunstância da proposta da Comissão Europeia alargar o intervalo das regiões de transição antes de 75% a 90%, como efeito, e que teria como efeito para várias regiões com rendimento igual ou superior a 90%, antes já consideradas regiões ricas, passassem ainda a beneficiar destes fundos de transição. Concluí pedindo que existiriam 13 em 27 Estados-membros que não perderiam ou iriam manter os fundos europeus, estando Portugal no rol dos que perderiam o financiamento comunitário, a ser imutável a proposta da Comissão. A senhora deputada Margarida Marques também fez uma intervenção neste painel, referiu haver um bom orçamento para a União Europeia, seria necessário que o orçamento respondesse à ambição para este período que respeita, e que este orçamento é muito limitado. A Comissão Europeia teria que ser criativa, mas foi pouco ambiciosa no que diz respeito aos recursos próprios. Fez alusão ao pedido da Comissão Europeia para o esforço de 1,1% do PIB a todos os Estados-membros, mas pedia aos Estados-membros da coesão, dado que estes teriam maior contribuição nacional, designadamente na política agrícola, de 15% para 30% no segundo pilar. Os objetivos que se diziam novos não o seriam, segundo ela, estando assim agora explicitados no orçamento, embora não devessem ser financiados à custa das políticas de coesão. Seria positiva a duplicação do programa Erasmus+, o aumento do orçamento do programa Horizonte Europa, a criação de um instrumento de apoio às reformas dos Estados-membros e a criação de um instrumento financeiro de resposta aos choques assimétricos. Concluiu discordando que esta proposta da Comissão fosse um good starting point, como referia à proposta de conclusões desta reunião. Foi concluído este painel e o painel 5, Cooperação Interparlamentar da União Europeia no contexto do debate sobre a subsidiariedade e a proporcionalidade, contou com moradores Franz Timmermans, vice-presidente da Comissão Europeia, Danuta Maria Hübner, presidente da Comissão AFET do Parlamento Europeu, presidente da Comissão de Assuntos Europeus do Senado holandês, o professor da Universidade de Sófia, foi moderador uma jornalista e presidiu o presidente da Comissão de Assuntos Europeus e de Supervisão de Fundos Europeus da Assembleia Nacional da Bulgária. Neste painel usou da palavra a senhora deputada Margarida Marques, que saudou a oportunidade e agradeceu ao senhor vice-presidente a intervenção. Questionou a Comissão Europeia se dispunha de dados ou se pretendia levar a cabo uma avaliação estruturada do impacto dos pareceres dos Parlamentos Nacionais emitidos no âmbito do Protocolo 2 do Tratado de Lisboa, sublinhou a necessidade de uma estratégia de comunicação adequada. A senhora deputada Maria Luísa Albuquerque também fez uma intervenção nesta sessão, sublinhou a oportunidade do debate que estava em curso, referiu que o mesmo resultava de uma preocupação que era a de conseguir uma aproximação dos cidadãos ao projeto europeu e a preocupação de tentar combater o problema da desconfiança generalizada contra os políticos nacionais e instituições europeias, continuou falando que a preocupação comum consiste na consolidação do projeto europeu e no combate ao populismo e aos eurocéticos, que têm constituído uma ameaça à continuidade do projeto. Igualmente importante perceber que seja percebida a responsabilidade partilhada entre instituições europeias e políticos eleitos nos parlamentos nacionais. Referiu não ser admissível que as coisas que correm mal sejam imputadas à Europa e, quando corriam bem, os méritos pertencessem aos decisores nacionais, fazendo a crítica construtiva de que esta postura minava a confiança dos cidadãos e que cabe aos políticos, obviamente, gerir expectativas sobre a Europa que podia dar e ajudar a uma maior confiança no projeto europeu e a perceber as suas enormes vantagens, sendo o seu objetivo e lembrando o seu objetivo primordial, que era da paz, da prosperidade económica e social. Defendeu, rematando, a assunção de responsabilidades dos parlamentares no projeto europeu e na atribuição de responsabilidades a quem as tinha em cada momento. Foi assim concluída a reunião COSAC, que foi muito positiva do nosso ponto de vista nacional e parlamentar, porque tivemos a ocasião de manifestar as nossas opiniões em cada uma das matérias que estavam em cima da mesa de uma forma consistente e credível. Pronto, está feito o relatório. Peço desculpa pela demora, mas também foi uma reunião longa e uma reunião importante no contexto temporal em que foi realizada, que foi exatamente a primeira a seguir a apresentação do quadro financeiro plurianual. Passamos agora, concluído este ponto, ao ponto número 7, apreciação e votação das atas número 190 de 11 de setembro, 191 de 12 de setembro, 192 de 18 de setembro, 193 de 20 de setembro, 194 de 25 de setembro, 195 de 26 de setembro. Algum seu deputado que queira apontar alguma alteração às atas referidas? Não havendo nenhuma alteração, proponho a votação em conjunto de todas, dá uma autorização para as fazer votar em conjunto, estando dada a autorização, ponho à votação as atas referidas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Está concluída a nossa reunião. Mais uma vez agradeço ao Sr. Deputado Vitalino Canas e aos senhores deputados presentes. Muito obrigada.